Olá, bom dia. Bom dia a todos. Então, aqui o objetivo desse debate, queria agradecer a presença dos nossos debatedores, do nosso diálogo aqui, quem está participando. E primeiro a gente vai fazer uma apresentação, o Roberto Rui, da Engemap. Ele é coordenador do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, do Departamento de Aerolevantamento, da empresa da Engemap, e mapeamento e aerolevantamento. É desenvolvedor de sistemas de pesquisa, de processamento de imagens digitais da Engemap, graduado em Engenharia Cartográfica pela Unesp, com mestrado em Ciências Cartográficas e doutor em Ciências Cartográficas. Então, eu gostaria de pedir para o Roberto Rui para fazer a sua apresentação e depois nós vamos apresentar os outros e as outras apresentações.
Bom dia a todos. Bom, então nós temos uma breve apresentação, né, Agatha? Em torno de 5 minutos, então. Bom, nós selecionamos o tema da apresentação em como escolher aerolevantamento ou imagens orbitais. Isso porque a Engemap, ela trabalha com os dois tipos de sensores. Nós temos, trabalhamos com sensores aéreos, sensor aéreo digital, que eu vou mostrar, e também nós trabalhamos com as imagens orbitais, tanto na parte de comercialização quanto na parte de produção. Bom, inicialmente, quais são os sensores que nós temos disponíveis? Acho que a apresentação anterior foi bastante clara, eu vou dar uma passada rápida. Então, nós temos uma diversidade de sensores para diferentes tipos de aplicação, para diferentes tipos de resolução. Então, isso proporciona uma gama de produtos que nós podemos gerar, desde monitoramento, desde mapeamento cadastral, enfim, uma série de aplicações que nós podemos gerar com essas diversidades de sensores que nós temos disponíveis. Então, nós, aqui eu destaquei alguns exemplos de sensores, e um exemplo aqui mais abaixo, que você tem um exemplo aqui de monitoramento com imagens de duas épocas diferentes, para dois meses, que vocês podem ver áreas de queimadas. Então, aqui exemplos de mapeamento de áreas urbanas, aplicações militares. Então, nós temos uma infinidade de aplicações que nós podemos usar dos sensores orbitais, fundamentalmente também dos sensores de alta resolução. E no caso das fotografias aéreas, nós temos, vamos dizer assim, a diferença entre são sensores mais voltados, aplicações em áreas mais regionais, aplicações de alta resolução, principalmente geométrica. Então, além disso, você tem uma geração de produtos com maior agilidade, desde que a aeronave se posiciona na área, desce com maior, sobe e desce com maior agilidade. Então, você tem a imagem instantaneamente. Então, isso possibilita uma geração de produtos com maior agilidade. Além disso, aplicações mais customizadas, voltadas principalmente a projetos, você pode definir projetos de corredores, como rodovias, linhas de transmissão, hidrovias. Então, você consegue customizar a trajetória da aeronave de forma a descrever essa trajetória com maior agilidade do que um sensor orbital. Bom, no caso das imagens satélites, o que nós temos de vantagem, tipos de aplicação para as imagens satélites? As imagens satélites, principalmente, são voltadas a grandes áreas, são voltadas a mapeamentos em largas escalas. A temporalidade, nós podemos, conforme eu mostrei no exemplo anterior, nós podemos fazer um estudo temporal de duas áreas de duas épocas distintas de uma mesma área. Então, isso possibilita um acompanhamento, um monitoramento dessa área. Tempo de revisita cada vez menor desses satélites, então isso possibilita essa aplicação, conforme eu falei. Acessibilidade a qualquer ponto da Terra. Então, tem pontos que a aeronave é difícil de chegar, pontos que são difíceis de ser mapeados como aeronave, que você possibilita ter acesso com a imagem orbital. Visualização de grandes territórios, imagens multiespectrais em diversas bandas, conforme foi mostrado na apresentação anterior. Então, você tem desde visível, infravermelho, bandas termais. E no caso do sensor aéreo, conforme mostrei anteriormente. Então, aqui é só um exemplo de sensor aéreo, o nosso sistema, nós desenvolvemos há 2 anos, sistema SAP. Na verdade, focado justamente, foi uma câmera digital integrada, sensor infravermelho, sensores de georreferenciamento direto, e a característica desse sistema É por ser um sistema modular, voltado a baixo peso, baixo consumo de energia, portabilidade, que pode ser facilmente instalado em diversos tipos de aeronave, e possibilitando uma mobilidade maior do sistema. Então, nós desenvolvemos esse projeto há 2 anos e meio e há 2 anos em operação, com mais de 2 mil quilômetros de projetos de corredores e mais de 170 mil quilômetros quadrados para geração de produtos cartográficos, principalmente no projeto da Bahia, que está exemplificado aqui, que nós já voamos mais de 160 mil quilômetros quadrados. E nós temos hoje 4 aeronaves com esse sistema instalado em operação. Bom, para sintetizar mais a apresentação, quando que nós devemos usar cada tipo de sensor? Bom, as fotos aéreas são voltadas conforme foi focado nessa breve apresentação, a construção de uma base cartográfica, a maior precisão, uma escala mais regional, mais restrita, em áreas que você consegue definir melhor uma trajetória de uma aeronave, e conseguir até fazer um trabalho integrado com ponto de apoio, com sensores de referenciamento direto. No caso de umas imagens, das imagens orbitais, nós temos aí a atualização de bases e coberturas, principalmente em larga escala, coberturas continentais de grandes áreas. E uma grande aplicação dos sensores orbitais é o monitoramento, devido à sua revisita temporal. Você consegue fazer uma análise, um acompanhamento de uma determinada área ao longo do tempo. Tendências dessa tecnologia. Um voo cada vez mais especialista, um voo que você consegue definir uma área de interesse, que você consegue estudar bem e mapear essa área com maior agilidade, pois a aeronave se posiciona no local. Uma melhor radiometria, integração com outros tipos de sensores, como hoje nós já temos uma integração com sensores laser, até com câmeras multispectrais. Então você consegue ter uma gama maior de aplicação no mesmo voo, né? Na mesma coleta. E os satélites, no caso, satélites cada vez mais precisos, mas principalmente voltado realmente a mapeamentos de grandes áreas. E essa melhor resolução e novas alternativas espectrais para diversos tipos de aplicação, principalmente temáticas, voltadas para esse tipo de tecnologia. Bom, e o mercado, o que o mercado espera? O que o mercado precisa? Extrair de cada tipo desse sensor o melhor de cada um deles, as vantagens de cada um deles. Então, o que eu devo usar? Imagens aéreas ou imagens orbitais? Essa resposta depende do caso. Nós dependemos ainda de custo, dependemos tamanho da área, localização da área, para entrar nesse foco dessa discussão. Mas o importante é deixar que cada tipo de sensor tem a sua determinada aplicação. Nenhum substitui o outro. Cada aplicação tem a sua demanda. Eu não sei se eu passei um pouquinho do tempo. Obrigado, foi uma breve apresentação. Essa apresentação está disponível no site da IGMAP, que pode ser feito download. Obrigado.
Obrigada, Roberto. Desculpa, no começo eu não falei como é que é seu procedimento. Cada um vai fazer uma apresentação rapidinha, né, de como que funciona o sistema, os satélites. E depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas no decorrer das apresentações, vocês podem, tem um papelzinho, só escrever, passa para mim, a gente depois faz as perguntas. Então, agora eu vou continuar com o Marco Antônio Neia. Ele é gerente comercial da Ingefoto, especialização em marketing empresarial e MBA em gestão empresarial. Há 24 anos está atuando na área de geoinformação, tendo a participação de diversos projetos em áreas públicas e privadas, acompanhando todas as evoluções na produção e utilização de produtos, assim como a implementação de sistemas de informação. Então, gostaria de... São 5 minutos para esclarecer e depois a gente...
Bom dia a todos. Queria agradecer o convite aí da organização para estar discutindo com vocês. E fazendo já um gancho com uma brincadeira com o Lohan hoje cedo, quando ele me encontrou no aeroporto, disse, mas é um evento de imagens de satélite, o que você vai fazer lá? Se é falar de foto aérea, se o nome do evento é imagens de satélite na utilização. Mas a gente acha que tem muito a dizer sim, a conversar, a dialogar nesses aspectos aí. Né? As apresentações, eu acho que foram bastante ricas até aqui, né? Sobra pouco para se falar em termos de tecnologia, de metodologia, de processos, né? E a ideia é, então, abordar algumas coisas um pouco específicas, né? Tento, no, nessa questão aí da pergunta, enfim, do nosso diálogo aqui de como escolher, né? É, a primeira resposta que vem, acho que na cabeça de todo mundo, é depende da aplicação ou então é uma relação custo-benefício que vai ser utilizado isso, né? Aí poderia encerrar minha apresentação aqui, mas a gente está para dialogar e tentar chegar a essas equações aí, né? A questão assim, da Engefoto, uma empresa que trabalha fundamentalmente na parte de aerolevantamento, na produção da geomática, de dados, agregando alguns produtos que a gente tem muito claro, e acho que isso é universal, que a produto cartográfico, essas coisas, são cada vez mais um produto meio, né? Onde são agregados os benefícios, ou extraído informação, ou é agregado a partir dos sistemas, com atributos e tudo mais. Então, a gente vê, é notório, né, o avanço dos imageadores orbitais, né? As primeiras imagens lá do Landsat, nos anos 70, trazendo aquelas primeiras imagens então inacessíveis de muitos pontos da Terra, depois o Spot, quer dizer, tudo isso foi trazendo para dentro de casa uma série de informações muito extraordinárias até, né? E aí foram sendo feitas as diversas aplicações. Claro que a necessidade trouxe isso, né? Então, os usos aí, nos projetos de uso do solo, à medida que aumentando as resoluções, as aplicações caminhando, e certamente o pessoal mais voltado à área de sensoriamento remoto tem hoje um panorama mais atualizado das questões até da geometria específica que essas imagens hoje, além da resolução, estão trazendo, né? Porque hoje a gente fala muito no conceito de resolução, e a gente trabalha aí na área de imagens aéreas, a gente ainda tem muito a questão da resolução associada ao conceito de acurácia, de precisão, né? Que também é uma tendência. Então, quando se fala algum tempo, é o fim da fotogrametria, todos os sistemas vão ser substituídos aí por imagens orbitais, a gente entende um pouco diferente, entende assim que está tendo uma disseminação dessa ciência para outras áreas, né? Essas outras áreas estão buscando parâmetros de uma ciência tão consolidada que garante esse quesito fundamental, que sempre foi uma meta para projetos e diversas aplicações, da precisão, né? E a precisão de um produto cartográfico, ele não é uma perfumaria, né? Ele não é uma coisa feita por um grupo de pessoas para se cobrar mais caro do mercado. Ele existe porque é necessário, né? Todo tomador de decisão sobre alguma coisa no espaço físico que implique em recurso, implique em impacto no meio ambiente, a informação tem que ser confiável, né? E é esse aspecto que a gente identifica muito claramente aí nessa questão da utilização das fotos aéreas. E que sabemos que tem um caminhamento nesse sentido também, e estamos atentos a isso nas imagens orbitais. Então, como eu falei rapidamente, né, dessa evolução muito rápida das imagens orbitais, os processos de obtenção de imagens com fotos aéreas também evoluíram, né? Hoje, a resolução que se trabalha espacial, né, que se trabalha num projeto de mapeamento com foto aérea nas escalas cadastrais, por exemplo, que se trabalha para uma Petrobras ou para uma OHL aqui na concessão das rodovias, é um voo na escala 1 para 5 mil, com a resolução de 16 micrômetros aí do scanner, que vai gerar um pixel de 8 centímetros, né? E esse pixel de 8 centímetros, ele vai representar o quê, né? Hoje também, todos esses conceitos de precisão, que existe até uma legislação no país, que está sendo revista aí pela CONCAR, com instruções reguladoras do Ministério da Cidade, né? A gente tem uma lei que fala que tem que ser 0,5 vezes o denominador da escala. Então, por essa lei, um produto na escala 1 para 1000, ele poderia ter uma precisão, uma acurácia posicional de meio metro. Num sistema todos digitais, como muito bem o Wilson colocou, o Roberto também, acoplado com uma câmera digital, com um sistema GPS ou com um laser, com um sistema inercial, essa precisão vai ser em função do tamanho do pixel. Hoje, o conceito todo é o tamanho do pixel no terreno. Então, se eu disse que nós, com voo para 5 mil, eu tenho um pixel de 8 centímetros, o máximo, assim, com sobrando tolerância, nós estamos falando de 3 pixels de erro, que seria o erro de pontaria do operador, que daria em torno de 20 centímetros, né? Então, está sobrando uma precisão, né, num produto que está sendo executado. Por quê? Essas técnicas também evoluíram, assim como de uma forma fantástica a disponibilidade de imagens do mundo todo, né? Você consegue acessar, fazer aplicações, mas há também as ciências fotogramétricas, as imagens obtidas aí por sensores aerotransportados tiveram todo esse desenvolvimento, né? E para o mercado, porque se isso existe, é porque existe uma demanda, né? Como eu disse, seja em áreas públicas para fins de tributos, de cadastro, né? A gente até tem algumas ilustrações, rapidinho aqui, né? Mostrando um pouco a questão de resolução, precisão, eu achei melhor não ilustrar muito, porque está muito bem caracterizado anteriormente. Mas talvez isso daqui, né? Um produto advindo de uma restituição, de um modelo estereoscópico, num voo 1:5000, né? Foi pedido para um outro operador fazer uma vetorização em 2D, usando a imagem, ter uma ótima resolução, fazer uma vetorização das mesmas entidades, já observa alguma diferença. Conseguimos uma imagem, na época não era melhor, né? Mas também foi feita uma vetorização. Quando a gente sobrepõe esses três trabalhos, a gente identifica esse tipo de deslocamento, né? Isso pode representar, cada usuário, cada cliente faz a análise do impacto que isso pode ter no seu dia a dia, né? Então, não estamos julgando aqui o que é melhor ou o que é pior, mas a questão do uso e da aplicabilidade, da responsabilidade sobre a tomada de decisão em cima de uma informação confiável ou não, ela tem que ser efetivamente avaliada. E também toda a questão aí de aplicação na área de projetos, né? Hoje tem sido desenvolvido muito, até em função das características de disponibilidade, de possibilidade de fazer as questões lineares, em áreas hoje de muito financiamento do Banco Mundial para reurbanização, reassentamento de áreas de assentamento precário. Então, exige mapeamento na escala 1:500. Estou terminando, né? Para fins de tributação, para fins de projetos executivos mesmo, saneamento, drenagem, esses investimentos do PAC. Então, esse conceito, né, que eu quero deixar registrado, que as fotos aéreas trazem no seu bojo de acurácia e de precisão, elas estão asseguradas de uma forma muito eficiente e muito tranquila. Tá bom? Já me sinalizou duas vezes aqui, agradeço mais uma vez e estamos aí abertos para o debate. Obrigado.
Obrigada, Marco. Continuando agora com o Lohan Martin. Ele é diretor da Engessat, é engenheiro agrônomo com mestrado em sensoriamento remoto na Inglaterra e desde 1990 atua no mercado de imagens de satélites.
Obrigado pela oportunidade. A minha apresentação tem uns 20 e poucos slides. Eu vou me concentrar sobre a apresentação da Engessat, porque o nosso diferencial realmente é oferecer uma grande variedade de imagens de satélites. Com isso, marcamos presença forte no Brasil e na América Latina, distribuindo imagens de 50 centímetros, desde 50 centímetros de resolução até praticamente 1 quilômetro de resolução. Tá. Nós somos uma empresa brasileira sediada em Curitiba, temos 12 anos de mercado agora, representamos vários satélites de sensoriamento remoto, distribuímos bastante dados também na América Latina, em mais de 20 países, com atendimento em múltiplos idiomas. Em 2008, vendemos mais de praticamente 50 mil quilômetros quadrados de imagem de alta resolução, diversas fontes. Temos uma quantidade de projetos e de clientes todo ano, basicamente pequenos e médios clientes, com um grande giro. Uma homepage que frequentemente serve de referência para o pessoal de universidade, pesquisadores e, obviamente, também os clientes, pois nela tem um conteúdo técnico e comercial muito amplo, onde colocamos praticamente toda a informação disponível que temos sobre os satélites para até facilitar o nosso atendimento. A Engessat tem uma equipe de 17 pessoas, altamente qualificada, sendo praticamente 6 cartógrafos, até mais agora. O processo de compra de imagem de satélite, ele começa com uma orientação técnica. Muitas vezes o pessoal que usa a imagem de satélite cada vez mais não especialista, ou seja, eles têm uma aplicação, um espaço geográfico para monitorar, para estudar, e não têm, digamos, todo o conhecimento acadêmico, toda a visão panorâmica de todos os sistemas que existem. É aí que a Engessat tem um diferencial muito, muito importante, que eu chamaria de resolução comercial. Falando da apresentação do Wilson Holler, que falava de resolução temporal, espectral, radiométrica, a Engessat ela tem resolução comercial, quer dizer que resolvemos, fazendo um jogo de palavra, fazer o máximo para colocar à disposição, da maneira mais simples, mais direta, mais pragmática, todas as imagens de satélite comercialmente disponíveis, seja diretamente com os nossos provedores ou, às vezes, com parceria com outros provedores de imagens de satélite. Nós, então, oferecemos a orientação, uma pessoa chega basicamente com uma área de interesse, o básico é uma área de interesse, uma escala de trabalho, uma resolução, uma aplicação, um período de interesse, e nosso trabalho é oferecer, entre o leque de imagens satélites existente, o que tecnicamente e comercialmente é o melhor relação custo-benefício para o cliente. Né? Nosso portal tem vários, digamos, segmentos, tem uma SatTech que trata de aplicações, o comércio eletrônico que é um acesso, digamos, mais facilitado para a imagem de satélite já em acervo, a Engessat Internacional que atende clientes fora do Brasil, que representa praticamente 50% das nossas atividades, e a SatMídia, que são imagens de satélite para a mídia. Obviamente, a grande proporção de usuários são clientes que usam imagem satélite para estudos técnicos especializados, estudos científicos, mas existem também editoras, canais de televisão, agências de propaganda, a mídia em geral, que usa bastante imagem de satélite para divulgar, pelo visual da imagem de satélite, uma noção de tecnologia e uma informação onde o que importa é a beleza da imagem, o conteúdo, digamos, pictural, visual da imagem. Bom, temos emitido bastante, digamos, circulares técnicas, visando sempre divulgar, vulgarizar, no bom sentido da palavra, familiarizar as pessoas com o uso de imagens de satélite. Temos também trabalhado na divulgação de vários softwares de uso fácil para usuários principiantes. Não são softwares de alto valor, de alto, digamos, representando uma necessidade de alto investimento, mas de uso fácil para, desde o pequeno fazendeiro que quer, digamos, manusear uma imagem de satélite, até um universitário ou um empresário que quer usar imagem de satélite, extrair informação, criar um sistema de informação geográfica simples, mas consistente. Temos fichas técnicas de cada satélite, isso é muito interessante quando a pessoa quer se aprofundar num satélite dado, comparar um com o outro, os nossos com os demais. Ele tem, digamos, praticamente a tradução em português das informações que existem sobre os satélites. Temos exemplos de aplicações, glossários de termos técnicos e assim por diante. Em termos de software, estamos trazendo para o Brasil vários softwares, tal qual o SuperGel, que está em fase, digamos, de início de atividade. Oferecemos também como parceiro do grupo Vertax o Google Earth Enterprise, que é uma solução corporativa para gerenciamento de informações geográficas, software de CAD tal como o ZWCAD, de origem chinesa, o Geographic Imager, que torna um software tal como o Adobe Photoshop num software de geoprocessamento, conservando o georreferenciamento das imagens, o MegaGIS, que é um software de informação geográfica de desenvolvimento da Engessat, o Space Eyes, que é muito interessante no sentido que ele é o software entre processamento de imagem e multimídia. Ele coloca imagem de satélite, objetos CAD 3D e informação de geoprocessamento em geral em 3D, de modo interativo, para apresentações de projetos de geoprocessamento. E o Global Mapper, que é uma ferramenta muito interessante no manuseio de imagens de vetores. Bom, a nossa localização em Curitiba é no Bom Retiro, perto do centro. E agora, digamos, vamos dar um breve recorrido das imagens. O bom velho Landsat, que está em final de vida útil, mas continua sendo, digamos, uma ótima fonte de dados. Trabalhamos bastante com Aster, 15 metros de resolução, e uma quantidade de bandas impressionante, desde o shortwave infrared até térmico, e ultimamente ele tem sido comercializado por uma estação no Japão, que é a nova fonte dos dados. O nosso ferro de lança, digamos, é o Iconos, com 1 metro de resolução, e agora o GeoEyes. A Ingesat é uma agente comercial autorizada da Space Imaging do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, representada aqui pelo Dr. Múcio e a sua equipe. Os satélites, as imagens satélites, obviamente, podem ser facilmente adquiridas quando estão em catálogo ou programadas. Um usuário pode muito bem requerer para um monitoramento ou para uma aplicação futura a programação do satélite para a sua área de interesse. Aqui, digamos, está a vedete do mercado atualmente, o GeoEyes, 41 centímetros de resolução na fonte, reamostrado 50 centímetros, junto com Iconos e com Eros, satélite israelense. O GeoEye, digamos, é um dos satélites mais ágeis em programação, ou seja, ele é muito insistente nas tentativas e em 30 a 60 dias, no pior dos casos, ele adquire, driblando as nuvens, adquire as imagens para os seus projetos. Com uma resolução de 50 centímetros e uma precisão de localização praticamente de 3 metros e uma precisão em altimetria, quando usado em estroscopia, que ultrapassa até as especificações nominais do satélite, ele permite praticamente fazer curvas de metro em metro. Temos na nossa homepage 3 artigos, inclusive da Photogrammetry and Remote Sensing, a revista americana sobre Photogrammetry and Remote Sensing, sobre as performances excepcionais do GeoEye. Certo? Aqui é uma área rural de GeoEye. Bom, na tela talvez não aparece, mas dá para ver até os bois no pasto. Então, realmente, aqui, quando o boi não está escondido debaixo da árvore, dá para contar os bois. Esse é um 3D do SpaceEyes, com imagem de satélite. Eles podem ser interativos, animados, com objetos animados, inclusive, ou estáticos. Certo. Obrigado. Eu vou estar aqui à disposição. Nossa atitude no mercado é simples e direta. Queremos colocar imagens de satélite ao alcance de todos. Cada provedor tem suas normas, suas condições técnicas, comerciais. A Ingesat sempre trabalha para, digamos, aumentar o volume das vendas, aumentar a facilidade de acesso de imagens de satélite. Mesmo se o cliente não é especialista, nós temos um time de especialista, nosso atendimento é o nosso forte. Imagens de satélite tem em muitos lugares, mas realmente atendimentos só na Ingesat, basicamente. Obrigado.
Vamos continuar. O Juliano Lázaro. Ele é analista de soluções para soluções de imagens satélites da imagem, cartógrafo, com mais de 12 anos de experiência no mercado de geotecnologia, já tendo atuado como coordenador de projetos e desenvolvedor de negócios de imagens de satélite e aerofotogrametria.
Obrigado, bom dia a todos. A Imagem é uma das empresas pioneiras nessa questão de comercialização de imagens de satélite, né? Daí até a origem do seu nome, já está no mercado há mais de 23 anos. Imagem de satélite hoje tem muito mais produtos, serviços e aplicações. Imagem de satélite hoje é um dos segmentos que ela atua. Dentro do seu portfólio de imagens de satélite, a gente busca oferecer imagens de alta resolução, imagens de média resolução, imagens de baixa resolução, imagens radar também, porque para cada aplicação, para cada necessidade, exige um tipo de tecnologia específica para isso, né? Como imagens de alta resolução, nós trabalhamos basicamente com os produtos da Digital Globe, o QuickBird, o WorldView 1 e, em breve, o WorldView 2, que é uma empresa focada nessa geração de produto, né? Então tem muita coisa em catálogo, são imagens com bastante precisão, bastante acurácia, bastante resolução. E isso permite uma série de análises também, né? Análises de evolução, análises do passado, análises do futuro, porque existe um conteúdo muito grande de imagens à disposição. Esse daí é um exemplo, uma ilustração básica aí do que nós temos de imagens de 2007 a 2009, com até 20% de nuvens. Então, a gente fez uma divisão aí por regiões, só para vocês terem uma ideia. Então, é possível fazer coleta, mas é possível utilizar bastante imagens em catálogo também. Questão de imagens de média resolução, elas são indicadas mais para imagamentos de grandes extensões. Basicamente, a gente trabalha com o satélite Halos. Inclusive, a imagem recebeu um prêmio de reconhecimento da Hestec, que é a empresa japonesa, né, do satélite Halos. Com a empresa, nós ficamos em sétimo lugar, no nível mundial, da empresa que mais desenvolveu negócios com imagens Halos, né? São imagens de 2,5 metros de resolução, 10 metros multispectral. São imagens bastante baratas, tem muita coisa em catálogo também. Então, são vários os projetos aí que a gente está desenvolvendo com essas imagens de satélite. Esse daqui é um exemplo, São José do Rio Preto, para vocês verem um nível de detalhe, uma fusão dessa imagem da pancromática com a multispectral do Halos. E o Halos tem uma grande vantagem também, porque tem muita coisa em catálogo, né? Esse daí é um exemplo que existe. Na parte de cima aí, é a cobertura total, e na parte de baixo com até 2% de cobertura de nuvens. Então, existem muitas imagens de 2007, 2008, 2009, continua sendo coletada em 2009, bastante imagens à disposição com baixa porcentagem de nuvens, tanto de imagens pancromáticas quanto multispectrais. De imagens radar, são utilizadas mais para aplicações emergenciais ou em regiões meteorologicamente desfavoráveis, né? Esse é o mais comum, variando aí de resoluções de 1 metro de resolução até 100 metros de resolução. Nós trabalhamos com o Pulsar também do Halos, né? E em parceria com o pessoal da Telespazio para a representação do satélite Cosmos SkyMed, que é uma constelação que os fornecedores estão aqui, inclusive, vão discutir mais sobre o radar aqui. Esse é um exemplo de aplicação, né? Uma imagem de fundo, uma imagem QuickBird de fundo, que foi feito imageamento para Petrobras, uma região lá de Mossoró, uma região crítica de nuvens. Então, foi feito um primeiro imageamento com essas imagens e depois atualização com as imagens de radar de 1 metro de resolução. Então, ali a gente percebe bem a atualização das áreas, né? Com os novos postos que foram implantados ali. Então, com as imagens radar, esse imageamento, esse segundo imageamento, o primeiro imageamento foi óptico, isso demorou um certo tempo por conta da meteorologia, o segundo imageamento foi com radar, uma coisa muito mais rápida. Bom, eu busquei aí os 5 slides mesmo, né? Tentei aproveitar esses 5 slides assim, bem mais rápido, até porque o último também, o pessoal já fica meio com pressa já de querer passar. Mas a imagem, como eu disse, a imagem de satélite é só um dos segmentos que ela atua. Nós temos aqui os representantes, né, Hestec, Digital Globe, a IGELS, Telespazio. Além disso, nós temos a Academia GIS, que é na parte de treinamento, na parte de geoprocessamento, na parte de aplicações GIS, né. Empresas parceiras aqui, Esri, Envy, Promaps, a Surface, focado mais na parte de vetorização, na parte de modelagem 3D. As duas empresas estão presentes e vão falar mais sobre suas tecnologias também. Então, com isso, a imagem consegue englobar e consegue oferecer para o mercado, consegue se destacar no mercado, para os seus clientes, como uma empresa de soluções completas, né? Que não só o produto em si, mas o que pode se extrair desses produtos, soluções, integrações e tudo mais. Então, estou aqui à disposição. Agradeço aí a participação e a oportunidade de estar presente nesse evento. Obrigado.
Obrigada. Então, agora vamos à nossa conversa. Eu já recebi pergunta aqui e eu tenho Uma pergunta que eu queria fazer para todos, eu acho que aqui muita gente é da área técnica, tem muita gente de empresa pública aqui também, empresa privada, que eu acho que utiliza tanto imagem de satélite como fotogrametria. E é uma dúvida que eu acho que a maioria do pessoal na hora que vai executar um projeto é saber qual delas escolher, né? Claro, cada um tem a sua finalidade, mas hoje com as imagens de satélite, com uma precisão, eu acho que tem uma diferença da fotogrametria também, apesar de ter um custo, mas tem uma finalidade. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para o usuário o que ele precisa saber e qual que é a diferença na hora da escolha de um produto entre aerofotogrametria e uma imagem de satélite, como que eles se complementam. Pode ser primeiro o Juliano, que falou, okay, por último.
Começo por aqui. Bom, eu acho que eles se complementam. Eu não vejo que existe uma escolha ou isso ou aquilo. Não. Para cada aplicação, para cada necessidade, tem uma solução adequada. Essa é a minha opinião. Trabalho com imagens de satélite, já trabalhei com aerofotogrametria também, então conheço bem esses dois lados. Inclusive, muita gente acaba fazendo a escolha pelo produto, pelo que acaba chegando, né? Ou seja, eu quero uma imagem nessa resolução, nessa acurácia, com um ângulo tal, com a inclinação do sol tal, e não é isso que faz a diferença. E sim, o que ele precisa, o que ele quer, o que o cliente quer, né? Ele quer fazer uma atualização diária, imobiliária, mas em que nível? Ele quer extrair a maior informação possível direto na imagem ou ele só quer ter uma noção de onde são as áreas mais desatualizadas para poder mandar uma equipe para lá e tudo mais? Então, esses elementos, esses pontos, é o que fazem a definição do sensor. Vamos usar uma imagem de satélite? Vamos usar uma aerofotogrametria? Essa imagem de satélite precisa ser ortorretificada? Em qual escala? Né? Então, a melhor maneira de escolher realmente é entender o que eu preciso, qual que é o mínimo necessário que eu preciso para poder atender a minha necessidade. Será que eu preciso mesmo das cores? Será que eu quero fazer um mapeamento? Será que eu não poderia usar uma imagem pancromática, uma imagem preto e branco, já que eu quero só fazer vetor, eu não preciso fazer nenhuma análise multiespectral daquilo, eu só quero delimitar os objetos, né? Então, acho que o tomador de decisão tem que fazer essa pergunta. Qual é o mínimo necessário que eu preciso para eu assumir 80%, 90% da minha necessidade? Eu acho que fazendo essa análise a gente consegue chegar numa melhor relação custo-benefício de qual sensor e qual tecnologia a ser utilizada.
Marco Antônio podia falar um pouquinho, já que na parte de fotogrametria.
Bem, pego naturalmente uma carona no que o Juliano falou, um pouco do que eu coloquei também, só que eu acho que a primeira premissa, a ser bem pragmático, assim, é não escolher pelo preço. Né? Vamos comprar isso aqui porque é mais barato, aí a gente vai vendo o que dá para fazer. Certamente você vai ver que você perdeu dinheiro, perdeu solução, perdeu trabalho, porque... tem até um artigo muito interessante de um pessoal do Sindicato dos Engenheiros aqui de São Paulo que coloca isso, né? Que por que ninguém opta pelo melhor, pelo médico mais barato, ninguém opta pelo advogado mais barato, e quando vai optar por uma solução de engenharia acaba tendo essa tendência de ser a mais barata, né? Vamos resgatar a seriedade na nossa pobre engenharia, né? E nós estamos falando aqui, acho que o Juliano e a pergunta da Agatha é nesse produto que vai ser utilizado, né? Nós estamos falando de uma imagem para visualização de alguma coisa, né? Não estamos falando de um produto de background aí para algum projeto. Nós estamos falando de uma informação. Nós estamos hoje na era da informação, o mundo está globalizado, todo mundo se vê, eu entro no quintal do vizinho, mas a cartografia como um instrumento, uma informação na sua forma gráfica ou descritiva, né, dos dados cadastrais, ela exige a responsabilidade de quem se utiliza e de quem a produz. Né? Então, a primeira informação que se deve ter é isso, desassociar inicialmente o preço, claro que isso vai ter sua importância, mas conhecer todo o potencial, toda a riqueza de informações que eu vou poder tirar daquele instrumento que eu estou precisando. Né? Às vezes eu vou pagar um preço baixo, mas eu vou ter uma limitação absurda de utilização, porque, conforme já foi dito, a minha aplicação, a minha necessidade, a minha intervenção, a minha cobrança de um tributo, a minha instalação de um equipamento, exige rigor, né? E esse rigor tem um preço. Claro que hoje a mobilidade que se tem com essa integração de tecnologias possibilita aos usuários fazer uma coisa muito segmentada, né? Então, eu posso fazer uma ortofoto, eu posso fazer um sistema de geração de DTM, curva de nível, eu particularmente acho uma coisa muito ultrapassada quando você está trabalhando em sistemas 3D. Então, contratar curva de nível, se eu tenho dados vindo de um laser, se eu tenho um DTM vindo de uma correlação de imagem, é um produto caro, e só porque a gente tem aquela representação em 2D no mapa, no papel ainda, mas é uma... Né? Então, adequar, ter muita clareza do que vai ser feito e adequar o que tem de melhor no mercado para a sua solução, você pode ter certeza que essa solução vai ser a mais barata para você e a melhor para a tua aplicação. Pensando que essa aplicação, baseada em softwares, em sistemas de informações, em todo um trabalho de modelagem de banco de dados, quer dizer, a cartografia ela é um aspecto nisso e tem que estar muito, muita aderência à qualidade do resto das informações. Então, a minha recomendação é nesse sentido, né? Saber o que eu vou fazer e pesquisar detalhadamente o limite dessas alternativas no mercado.
Em primeiro lugar, a ideia do ponto de vista técnico é a seguinte: imagem de satélite não é objetivo, é ferramenta. E tem que ter a ferramenta certa para fazer o projeto certo. O martelo serve para uma coisa, uma chave de fenda para outra coisa. Para cada objetivo, para cada aplicação que o usuário se propõe a desenvolver, existe um leque de possibilidades de imagem de satélite. O usuário nem sempre é especialista em imagem de satélite, não conhece todas as possibilidades. Então, ele tem mais abrir para as empresas que ele consulta, que existem no mercado de imagem de satélite, o que ele quer fazer. Com isso... ele vai receber várias propostas técnicas e comerciais. A imagem ideal raramente existe, porque o satélite fotografa um fato da natureza, uma imagem com nuvens. Às vezes, houve uma queimada na propriedade do sujeito no dia 10 de agosto, e não tem imagem de 10 de agosto, tem de 6 de agosto ou 8 de setembro. Então, a imagem ela é usada da melhor forma, ou seja, o produto ideal, o serviço ideal não existe. Existem vários satélites imageadores que imageiam rotineiramente ou sob programação a superfície da Terra, e com isso temos que encontrar a melhor solução. Então, o cliente tendo em mão a área de interesse, o objetivo que ele quer alcançar, o nível de detalhamento, se é uma cartografia, tal escala, com tal grau de precisão, precisão cartográfica, PEC A, PEC B e assim por diante, ele, digamos, abrindo esses elementos para o atendente comercial da empresa que ele consultou, ele vai receber, digamos, várias opções, né? Tendo vários projetos, como existem aqui empresas presentes que durante o ano fazem muitos e muitos projetos para usinas de açúcar e álcool, para linhas de transmissão, para pequenas centrais hidroelétricas, para agropecuárias, enfim, para litígios judiciais. Em cada caso, ele vai ter que explicar exatamente o que ele quer e a empresa vai oferecer uma ou outra opção. Eu convidaria essas empresas a sempre, esses clientes finais, esses usuários da ferramenta imagem de satélite, a sempre manter aberto a cabeça. Não se trata, eu vejo isso com frequência, empresas que sempre usam um determinado satélite. Vocês estão perdendo a oportunidade, porque o que o QuickBird tem numa oportunidade, na outra oportunidade a melhor solução vai ser o Iconos ou o GeoEye. Ou, de repente, nenhuma dessas opções vai servir, vai ter que programar um satélite radar de alta resolução, porque a área é no Amapá e lá é só nuvens. Então, infelizmente, automedicação não faz bem, auto, digamos, escolha de imagem de satélite pode ser perigoso, porque ao escolher mal uma imagem de satélite, você vai concluir que a tecnologia de sensoramento remoto não funciona. Então, faça apelo a um especialista de imagem de satélite, da imagem, da Ingesat, da Ingemap, do Spot, enfim, existe uma grande variedade atualmente no mercado, isso é bom, é saudável, e explique seu problema, abra os seus objetivos para o atendente comercial e você vai ver que existem muitas opções de 50 centímetros até quilômetros de resolução e você tem que escolher realmente pela melhor solução, melhor custo-benefício. Um projeto com imagem satélite é um projeto de engenharia, tem uma RT que você pode exigir quando você compra uma imagem satélite, uma RT que responsabiliza o profissional, a empresa que lhe atendeu pelo fornecimento dessa imagem, pela especificação técnica, pela data, pela característica da imagem que vai servir no seu projeto de engenharia. Então, digamos, a minha resposta é genérica, porque a pergunta é genérica também, poderíamos escrever uma enciclopédia sobre imagem de satélite, mas mesmo em tempos de internet, nada, digamos, substitui uma consulta, um papo no telefone explicando para o consultor em imagem de satélite que vai lhe atender o que você quer fazer para realmente acertar, se não na mosca, pelo menos na melhor solução tecnologicamente disponível hoje em dia. Tá bom? Obrigado.
Para fechar, o Roberto.
Bom, por último, não resta muita coisa. Apenas para concluir já o que os colegas comentaram, eu acho que a Ingemap, por exemplo, ela busca, na verdade, ela não busca um fornecimento de imagem, ela busca a solução para o cliente. Então, acho que o cliente tem que ter em mente o que ele deseja. Primeira coisa, que tipo de aplicação ele vai ter? O que ele precisa? Inicialmente é isso. E assim ele vai buscar, conforme o Luan falou, os especialistas na área que vão fornecer uma ferramenta para gerar o produto que ele necessita. Então, não é uma coisa que eu vou buscar essa imagem porque ela tem 50 centímetros, ou essa porque tem 40, se eu vou escolher o voo, se eu vou escolher satélite, depende da necessidade e do tipo de produto que o cliente deseja. Além disso, conforme o Marco falou, às vezes eles buscam, for comparar um voo com uma imagem de satélite, dependendo do tipo de área, do tipo de coleta, você tem um aerolevantamento mais caro do que o satélite. Porém, naquele caso, a imagem de satélite vai te atender, vai gerar o produto que você precisa, e vice-versa. Então, eu acho que a gente tem que estar com esse foco, na verdade, nós especialistas, em buscar a solução para o cliente. O cliente tem que estar em mente o que ele deseja, o produto que ele quer, e os especialistas definem o tipo de ferramenta que será usado para gerar aquele produto. Então, logicamente, eu foquei um pouco na apresentação, isso daí, os tipos que a gente tem, geralmente, de vantagens para os satélites, de vantagens para a fotogrametria, para os sensores aéreos. Mas dentro dessa lógica, mapeamentos em grandes escalas para os satélites, mais regionais, mais logísticos para o aerolevantamento, né? Tem áreas que são de difícil coleta de imagens de satélites, pelo aerolevantamento. Porém, tem áreas que você não consegue chegar com uma aeronave, com uma equipe, então você opta pelo satélite. Então, depende do tipo de área, da necessidade do cliente. E logicamente, isso não adianta que a gente não vai ter uma resposta. Eu já vi uma discussão já nos últimos anos, aí, que os sensores aéreos e a aerofotogrametria ia acabar, que os sensores orbitais iam tomar conta. Não é bem assim, né? A gente vê que essa discussão já dura aí uns 10 anos e até agora não acabou a fotogrametria, né? Então, acho que são pontos de vista diferente. Então, eu vejo que a Ingemap se posiciona dessa forma. Como ela fornece um portfólio de ferramentas, ela vai desde o aerolevantamento, em alta resolução, média resolução, imagens de satélites de alta resolução, de média resolução, para diversos tipos de aplicação, diversos tipos de necessidade. Então, nós buscamos realmente a solução. O cliente, quando chega e nos procura, nós buscamos a solução para o cliente. E não, sim, ceder uma ferramenta apenas para ele usar. Então, buscamos o que ele deseja, né, realmente. Né? Então, acho que essa discussão ainda vai durar bastante tempo.
A gente vai falar o dia inteiro aqui. Né? Mas, Eu tenho algumas perguntas aqui que eu acho que são pertinentes. Então, para a gente ter tempo aí de responder o pessoal, eu vou começar aqui com o João Cordeiro. E ele pergunta se existe alguma exigência legal para comercialização de produtos decorrentes de fotos aéreas e de imagens de satélites. E da empresa de vocês, né? E qual seria esse tipo de exigência? Então, é uma pergunta que ele faz para todos, eu acho que, de repente...
Ok. Aqui? De novo? Tá bom. Exigência de comercialização das imagens de satélite. Não, além dos trâmites normais, legais, né? Empresa jurídica constituída e tudo mais. Não exige nenhuma classificação ou autorização especial do governo para poder comercializar imagens de satélite. É uma legislação internacional, onde o espaço não tem o proprietário e etc. Então, não existe. Essa é uma vantagem das imagens de satélite, né? Por não ter esse limite aí para poder fazer as suas coletas. Então, realmente não tem. No caso de imagens de satélite, não tem nenhuma exigência nesse ponto. É claro que é um ponto a se observar que existe uma questão que é a licença de uso. As imagens de satélite como software, elas têm uma questão de licença de uso, né? Ela não é propriedade, mas o usuário tem o direito de usar essa imagem. Então, a gente só tem que tomar cuidado na hora de contratar, em buscar uma empresa que seja representante legal ou oficial desses sensores, né? Para evitar aí a aquisição de imagens piratas, né? Então, isso é muito comum acontecer. Então, normalmente as empresas elas têm um representante, é um fornecedor direto e existe uma representação, existe uma carta de representação, existe um contrato. E essas empresas autorizadas, elas compram essas imagens, elas registram essas imagens no nome do usuário final e faz a entrega tudo legal. E existem empresas que não se preocupam com isso e faz a aquisição em outros países, faz a transmissão para o Brasil de formas ilegais. Claro, o produto é o mesmo, o cliente vai acabar usando, mas muito provavelmente vai estar utilizando uma imagem ilegal, não vai ter nenhum documento. Então, esse é só um ponto de observação para quem estiver adquirindo, em buscar as empresas, solicitar as empresas alguma coisa que comprove que ela está atuando, ela é representante legal dos fornecedores aí de imagens.
Bem, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu sou da Ingefoto, eu tenho falado pouco, tenho tanto falar o nome das concorrentes aqui. Então, a Ingefoto está em Curitiba, uma empresa de 30 anos no mercado. E essa questão é que foi pedido para não fazer muito comercial, mas estou fazendo só um parentezinho aqui. Essa questão da legislação, questão no aerolevantamento, existe legislação específica. Os originais fotográficos, hoje ainda analógicos ou digitais, eles ficam sobre a guarda da empresa que executa, mas a posse, de fato, é do Estado brasileiro, né? As empresas são fiéis depositárias, têm que manter algumas condições específicas de armazenamento, com a preocupação de que isso não seja danificado. Então, tem lá suas condições de temperatura, de desumidificador, de antifugos e tudo mais. A questão do controle dos produtos advindos em mídias digitais hoje procede o mesmo preocupação, mas ficaria mais difícil, né? Hoje tem sido comum clientes já fazer as especificações solicitando cópias em meio digital de todas as fotografias, né? Então passam a ter esses originais, né? Esse controle é feito pelo Ministério da Defesa. A execução de um trabalho de aerolevantamento é feito pós autorização, pós a emissão de uma licença. Então tem-se o controle de tudo que é feito, seja meio digital ou analógico. A mesma coisa para levantamento com laser no sistema LIDAR. Os produtos decorrentes, que me parece que é a pergunta específica, a legislação é muito ambígua, é baseada numa legislação de direitos autorais. Há o entendimento de que o direito é de quem executa,
a postura especificamente, eu posso dizer, pela Ingefoto, a postura da empresa é não comercializar um produto contratado por alguém. Eu não vou pegar uma base cartográfica que foi contratada pela Vale do Rio Doce e vender para a Petrobras. Nós não fazemos isso, né? Entendemos que, por direito, claro ou não, a posse desse produto decorrente é de quem contratou. Se quiser ir lá fazer as suas comercializações, a utilização, vai de uma legislação específica. A gente sabe que tem vários clientes, a Conder, na Bahia, a pessoal de Goiás, eles comercializam, disponibilizam, uns entendem que é um bem público, então tem que ser disponibilizado de forma gratuita, outros entendem que por ser um bem público tem que ser cobrado, sim, porque seria como construir uma escola e dar de graça para alguém explorar. Então tem essas interpretações locais. Mas, especificamente, enquanto em Ingefoto, o produto decorrente não é comercializado para terceiros.
Eu acho que eu posso fazer as outras perguntas, porque na área de imagem, de aerofotogrametria, a gente teve as respostas, depois vocês podem complementar. Tá? Tem uma outra pergunta, que é do Edson, eu acho que é Dias ou Bias. Perguntar para o Lohan e para o Roberto. Vocês possuem estudos ou avaliações sobre as diferenças entre preços e acurácias dos produtos, foto e imagem?
Estudo genérico, a própria, acho que Mundo Geo já publicou vários, né? Então, se for, digamos, pergunta genérica, resposta genérica, eu aconselho, digamos, procurar na internet. Para um projeto, uma área de interesse, em tantos quilômetros quadrados, tal época, tal resolução, é nada melhor do que uma consulta numa empresa especializada para pegar o orçamento de várias opções, de satélite de alta, média, baixa resolução, prazo de atendimento, qualidade do atendimento e comparar. Obviamente, você vai ter que, por exemplo, para ter um orçamento do spot, conversar com o nosso amigo da Ingemap, para ter um orçamento de foto aérea, conversar com o Marcos, né, para ter informação do QuickBird com o Lázaro, o Juliano Lázaro, se for do GeoEye e do Iconos, conversar com a Ingesat ou com a Space Imaging e, digamos, internamente, depois você verificar as diversas opções. Né. Então, o mercado evolui rapidamente, a tendência geralmente é que os preços, conforme a cotação do dólar também, baixa com o tempo. Existem até imagens disponíveis de graça na internet, seja Landsat, Cibers, até imagem de 2.5 metros de resolução. Então é uma tal variedade que não dá para responder, digamos, com uma resposta sim ou não, binária, tal satélite é melhor, é caso a caso realmente. Então faça sua consulta, porque essa é a melhor solução para ter uma resposta realista e atualizada.
Bom, eu vou ficar devendo um pouco isso aí, que eu fico mais na parte técnica, né? Mas eu acho que também cada caso, acho que depende muito do caso, né? Depende do tipo de área, da característica, da resolução. É difícil fazer um comparativo desse, conforme o Lohan falou, binário, né? Eu acho que cada caso é um caso, né? Não tem muito como fugir disso. E apenas só complementando a pergunta anterior, então na parte de coleta, a empresa tem que ter uma inscrição no Ministério da Defesa e ela é fiscalizada e regulamentada pelo Ministério da Defesa. Então, cada voo que a gente faz, na parte do levantamento, cada coleta tem uma autorização de voo, uma restrição, e a empresa ela tem que ser homologada, as aeronaves homologadas, os sistemas homologados. Então, todo um processo de homologação da parte de coleta da aeronave e da do sistema, né? Que com certeza nós, as empresas de fotogrametria, já passamos. E isso para coleta. E cada projeto tem uma autorização de voo especial. Que também nós temos uma autorização de voo para voar naquela área. E após o voo, nós temos uma entrega do subproduto do Ministério da Defesa, que ele fiscaliza o que a empresa voou, para ter um acompanhamento. E conforme o Marco falou, a empresa é fiel depositária, mas as imagens pertencem ao Estado. E se eu não me engano também, depois só para complementar até o Juliano, eu acho que as empresas também que produzem com imagens de satélites, elas precisam ter, o Ministério da Defesa está requerendo uma inscrição também no Ministério da Defesa para regulamentar esse tipo de comercialização e de produção com as empresas que produzem e a partir de imagens de satélites também. Eu acho que está tendo uma procura
pede uma inscrição, do Ministério da Defesa, mas não é uma exigência, né, que tem que ter. Se não tiver inscrição, não pode comercializar. Então, essa inscrição é mais para poder saber.
Isso.
Quem são as empresas que fornecem, onde podem conseguir informações, né? Quais são as empresas que eles podem conseguir informações caso necessite.
E sobre o produto, até complementando o que o Marco falou, acho que realmente essa bem essa discussão, mas o direito, acho que o direito autoral talvez é o de quem executa, mas o direito de uso é do cliente. O cliente, ele tem, a Engemap se posiciona da mesma forma, o cliente ele tem é o único que pode utilizar aquele tipo de produto, né? O direito autoral é de quem executa, né?
E complementando esse negócio de legislação, eu recomendaria ao pessoal que está preocupado com essa questão consultar o nosso amigo comandante João Gonçalves, que está na sala aqui, que tem todas as informações e vai poder informar as diferenças categoria A, B, C, quem tem que ter, quem pode ficar sem. Assim, todo mundo vai ter informação na fonte e com segurança.
Juliano, fazer uma pergunta para você. O que determina o cliente aí para escolher entre imagens online e offline?
Tá. Essa é uma pergunta interessante. Hoje, a demanda, né, a quantidade e volume de imagens e as inovações tecnológicas também estão permitindo novos modelos de negócios, né? Que são o oferecimento de imagens online. Offline é o que a gente chama de comum, né? Eu entendo como sendo as imagens entregues num CD, num DVD, etc. E o online é o acesso. A imagem ela representa... A Digital Globe tem uma solução chamada Image Connect, que é o acesso a todo esse portal. Então, o que diferencia continua sendo a necessidade do cliente. Clientes com necessidades de imageamentos de alta resolução, de grandes extensões, as imagens online elas cabem bem nesse caso. Coisas que no passado era impossível, ter o Brasil todo em imagens de alta resolução. Era um projeto gigantesco. Hoje, com a solução online, isso já se torna possível, né? Ter o Brasil todo, acesso instantâneo. Então, um cliente que tem essa necessidade, normalmente são as agências reguladoras, são as empresas de energia, de utilities em geral, transportes, etc. Ou seja, tem uma necessidade nível regional grande, nível Brasil, nível país ou continental. E pode acessar essas imagens, pode fazer download dessas imagens, pode fazer uma série de aplicações sobre essas imagens online, né? Então, acho que o que define aí entre a escolha é realmente, mais uma vez, o que eu preciso, o que o cliente precisa, né? Uma imagem online para uma região pequena, para um município, não vale, não cabe. É melhor ele adquirir uma imagem offline, uma imagem que pode autorretificar, pode fazer uma série de coisas ali. E para necessidades de grandes áreas e que precisa de um histórico, porque é interessante desses conteúdos online, do Image Connect, aí, por exemplo, que é o produto que a gente trabalha, o histórico, né? São imagens de 2002, 2003, 2002 até hoje, né? 2009. Então é possível fazer uma análise de evolução de grandes extensões. Então acho que...
Uma pergunta para o Roberto Rui. Na verdade a Juliana mandou, eu vou direcionar ela. Ela quer saber se há alguma solução para áreas densamente florestadas. Então, a gente sabe aí que a Amazônia, hoje, vamos mapear a Amazônia, você fala muito no mapeamento da Amazônia. Então, na área de aerofotogrametria, qual que é a solução para esse tipo de área?
Se tratando até de área de grandes densas, né? Áreas densas da Amazônia, isso é muito claro, né? Até acho que a empresa que faz o mapeamento da Amazônia com radar, né? Uhum. Uma tecnologia que realmente é transportada, que você consegue penetrar nas vegetações e você tem informação do solo, etc. O laser depende dessa área, né? Da característica dessa área, né? Mas o radar te possibilita uma solução. Na verdade, a fotogrametria é o visível, né? Então, você não consegue penetra. Depende, logicamente, muito da característica da área e do tipo de necessidade que você quer, né? Mas assim, uma solução dessa, característica da Amazônia, uma floresta densa, realmente o radar é a melhor opção, né?
E você tem alguma informação de acervo, de imagens de áreas densas, assim, desse tipo de mapeamento?
Tem algum... Não tenho conhecimento. É. Não sei se algum colega pode complementar aí.
Eu só queria complementar no sentido de que o entendimento de região amazônica, né, uma coisa em região densamente com vegetação muito alta é outra, né? Então quando eu falo, a Gata falou, vamos mapear a Amazônia, a Amazônia hoje é composta de grandes áreas de pastagem, de grandes áreas de devastação, que as soluções se complementam aí, mais do que nunca, né? Então tem áreas que são alguns milhões de hectares, que a fotogrametria se apresenta como a melhor solução. Tem áreas de uma vegetação mais não tão densa, o laser, gerando o modelo de elevação, o modelo de elevação do terreno, também é uma solução que vai se adaptar perfeitamente, assim como o radar naquelas áreas de mais difícil acesso. Existem os projetos do CIVAN que têm acervos dessas áreas já, né? Então, já tem toda essa integração. Mesmo no CIVAN já foi pensado em algumas áreas dessa mistura de tecnologias, tá?
É, que no caso particular da Amazônia, que ela estava se referindo, também tem o aspecto do clima, talvez, né? Então é uma... Mas concordo até com o Marco, depende da isso que eu falei no começo, depende do que é essa floresta densa, né? O tipo de aplicação que ela deseja também, né?
Uma pergunta para o Lohan. Queria saber, quem pergunta é a Vânia, ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É possível utilizar as imagens e fotos aéreas para fins educacionais e sociais? No caso, as imagens, sim. Só que a pergunta dela, na verdade, é se as empresas, vocês, empresas de imagens, têm algum produto específico com custo menor para esse tipo de caso?
Alguns provedores, sim, realmente oferecem preços, tanto para software como para imagem, para uso universitário, uso educacional. Alguns, digamos, dão um bom desconto, outros acabam não dando um desconto, mas a gente procura negociar conforme o cliente, conforme a utilização da imagem, uma forma de viabilizar o acesso à informação. Não é sempre possível doar uma imagem de satélite, existem sites especializados onde é possível baixar imagens de satélite sem custo nenhum. Geralmente para as imagens de alta resolução o custo é, digamos, de 40 e poucos reais até 120 reais ou mais, dependendo do tipo do produto, por quilômetro quadrado. Existem tabela de preço, pedido mínimo e assim por diante, mas nada que impeça, digamos, o cliente, pode ser uma ONG, um estudante que está fazendo um mestrado, uma tese, desenvolvendo um trabalho, consultar a Ingesat, o provedor, a imagem, a Ingefoto, a Ingemap, para estudar essa possibilidade, né? Então, tem que arriscar a consulta, explicar o caso e algumas... Dependendo da data da imagem, se é uma imagem recente, fica difícil. Se é uma imagem mais antiga, fica mais fácil, porque até o preço de tabela é mais baixo. Quando temos imagens, por exemplo, do Landsat, que não tem copyright, nós, na Ingesat, temos por política em geral de ceder a imagem sem custo, portanto que o usuário cite a fonte da imagem, o copyright, se tivermos a autorização de ceder essa imagem sem custo. Enfim, a gente viabiliza isso. Embora a nossa atividade seja comercial, a gente entende que temos que fazer esse esforço para colocar, digamos, geralmente no pessoal que começa na atividade, as imagens de satélite, às vezes sem custo, mas também sem prejuízo para a gente, porque é uma doação de uma imagem de acervo, então às vezes é possível.
Só gostaria só de complementar sobre essa questão aí. Na imagem a gente tem, como o Lohan bem disse, cada fornecedor tem um perfil, né? na imagem para as empresas, para os interessados, né, os pesquisadores interessados, os estudantes interessados, existe um desconto de alguns mais, outros menos, mas no mínimo aí de 20% de desconto para quem for para fim de pesquisa. Isso se o pesquisador quiser uma área específica, né, um produto específico, uma área específica. Agora, nós temos um contrato também, que se essa imagem tiver com a gente, ou seja, uma imagem que a gente já distribuiu, ou seja, já foi vendida uma vez, essa imagem a gente tem um contrato com os fornecedores onde a gente pode entregar sem custo, mediante um contrato, onde o preço disso daí seria a responsabilidade do estudante em realmente retornar o resultado dessa pesquisa. O objetivo nosso é que essa pesquisa realmente seja realizada, né? Porque muitos pedem e a gente não sabe o que virou esse resultado. Então é apenas um contrato de compromisso, onde o pesquisador cumpre com data e o que ele vai fazer, o que ele vai entregar como resultado, e a gente poder usar esse resultado aí para fins, para divulgar isso no site, divulgar isso em palestras, se for conveniente. Okay?
A gente está com o prazo aqui meio já estourando aqui. Então, eu queria só fazer uma pergunta final. Tem mais algumas perguntas que, apesar, vou pedir para o pessoal depois do e-mail, que daí eles respondem para vocês por e-mail. Tá? Uma outra pergunta que eu acho que pode, seja dúvida. Vocês acham, o Google Earth, ele divulgou muito o trabalho da parte de imagem satélite, eu acho que abriu muito o mercado. De alguma forma, essa abertura acabou atrapalhando negócios ou melhorou o negócio de vocês? Porque, bom, às vezes, para você dizer para uma prefeitura pequena, ela não, eu tenho o Google Earth, eu pego só baixo as imagens gratuitamente, mas isso não vai resolver o problema dela.
Bom, como tudo na vida, tudo tem seu lado bom, seu lado positivo, seu lado negativo. Né? O lado positivo aí do Google Earth realmente foi essa disseminação. Né? A velha história, até minha avó sabe o que eu faço agora, com que eu trabalho. Então realmente isso foi o lado bom, né? Ele disseminou, ele divulgou antes, no passado a gente tinha que praticamente evangelizar o nosso cliente que precisava da imagem, ele não sabia disso, a gente tinha que explicar o que era a imagem, para que ele servia, quais eram os benefícios e tudo mais. Hoje o Google resolveu esse problema, as pessoas já sabem para que serve. Esse é o lado positivo. O lado ruim disso, na minha opinião, é a banalização. A percepção das pessoas sobre o produto também ficou banal, ficou... Ah, para que eu vou pagar por isso? Calma aí, você vai me cobrar a imagem? Não, no Google dá de graça, eu quero que você me dê de graça também. Então, esse é o lado ruim, aí a gente tem que acabar explicando, continua evangelizando, né, nesses termos, mas já é o contrário. Eu falei assim, olha, a imagem não é a mesma qualidade. Tem uma questão de legalidade também, porque não é, o Google Earth ele é gratuito sim, mas é para fins domésticos, né? Não para fins comerciais. Fins comerciais é ilegal, não pode ser utilizado. As imagens também tem uma questão de acurácia, de precisão e tudo mais que tem esse problema. Então a gente acaba explicando, continua explicando, mas agora de uma maneira diferente. Não para que serve, mas por que ele não pode usar aquilo e por que tem que comprar, por que teria que adquirir uma imagem de satélite ou uma aerofotogrametria nesse sentido.
Sem dúvida, essa questão de popularização, né, de uma ferramenta, da disseminação, da visualização, isso nos traz, né, uma... até usuários, nichos de mercado desconhecidos, aplicações que talvez por mais que a gente tentasse desenvolver, não conseguia atingir, né? Mas tem essas questões de esclarecimento, né? Eu acho que ao colocar essa informação lá, eu sempre acho que até a própria internet, né? A gente tem o hábito de tudo que está na internet é certo, eu acho que devia ter alguma certificação de sites, de informação na internet. E a mesma coisa com a imagem, né? Porque está na internet que ela é a milagrosa, né? Então, a gente tem falado aqui a questão de identificar a necessidade do cliente, de adequar isso, mas a gente tem também que surpreender o cliente, né? E é por isso que as empresas têm que caminhar, por isso que as empresas evoluem, né? Então, quando, por exemplo, está no Google lá de Curitiba, hoje uma imagem que tem uma qualidade excepcional, e aí a gente vai ver que aquela imagem é uma imagem de foto aérea, uma ortofoto que foi colocada, não é mais uma imagem do QuickBird, essa informação tinha que estar acoplada, porque estaria dando responsabilidade e discernimento, exatamente. Vocês entrarem, vocês vão ver, nós surpreendemos, estamos lá e pegamos medindo o prédio da Engefoto e constatamos que realmente aquilo é uma ortofoto, né? De foto aérea. Então, esse esclarecimento, né? Surpreender o cliente com o novo, com olha, hoje um LiDAR traz essa precisão de altimetria de centímetros para você, os sistemas digitais trazem uma precisão muito superior ao PEC que vocês estão contratando, né? Então, essas informações que têm que ser mais claras, né? É inegável a utilização, mundo afora, sou eu que vou fazer discurso contrário disso, tem que ser usado, usem mesmo, acesse, é genial. Mas essa responsabilidade na informação que está lá é fundamental, porque sem ela não existe milagre. Para se chegar a um produto ortorretificado, tem um processo de apoio de campo, de modelo digital do terreno, barará, barará, existe um processo, é uma engenharia, não cai do céu. E por isso que tem seu preço.
Só peço para a gente já ir fazendo os encerramentos. Acho que o Lohan pode completar e já falar suas observações.
Eu acho o Google muito interessante. Somente, até hoje, só vejo que nos ajudou. Muitos clientes, inclusive, usam o Google Earth para delimitar sua área de interesse, para delimitar um polígono, nos mandar um arquivo KMZ. Nós mesmos usamos isso como ferramenta para mostrar a localização das imagens que oferecemos aos nossos clientes. Então, fazendo algumas analogias, não é porque tem o SUS que ninguém mais vai contratar plano de saúde, não é porque tem ônibus que ninguém vai andar de táxi ou comprar um carro belo e formoso na concessionária. É um nível de usuário, um nível de utilização, digamos, mais popular, pode até ser especializado, como existe o Google Earth Enterprise e produtos derivados. Ele existe, é um fato, eu não posso lutar contra ele, eu tenho que usar ele ao meu favor, é isso que fazemos, com muitos benefícios. Então, realmente, só tenho, digamos, a falar que o Google nos ajuda.
Bom, apenas complementando, eu também vejo da mesma forma, ele tem o lado positivo e o negativo, né? E o lado positivo realmente foi de disseminação e uma infinidade de usuários domésticos hoje, principalmente, né? Que nós, mais especialistas da área, nós sabemos diferenciar o que é uma informação, o que é um dado apenas doméstico. Então, principalmente a disseminação e da nossa área, né? Da nossa área do conhecimento foi grande. E eu acho que deu um avanço muito significativo na nossa área. É realmente o que ele falou. Assim, minha mãe começou a brincar com o computador por causa do Google também. Hoje em dia ela planeja viagem, etc. Mas tem muita gente que recorta a imagem do Google, sai medindo ali, querendo usar para gerar um produto, e o cara não sabe o que é um sistema de referência, não sabe o que é um sistema de coordenada, e acha que está fazendo cartografia. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de usuário do Google, né? Mas nós também na Engemap usamos bastante o Google Earth, conforme o Lohan falou. A gente plota informações, usa em planejamento de áreas, de logísticas. Então é uma ferramenta que tem que ser usada corretamente, né? Mas foi uma disseminação realmente significativa da nossa área, né?
Ok, Roberto, eu acho que vocês poderiam fazer em rapidinho, 30 segundos, considerações finais, que o Emerson já está aqui. Não? Então...
Obrigado.
Vou agradecer a vocês, a presença de vocês. Obrigado. E a participação. E os...